Que categoria é essa?
É piscininha! Mas meu caro André Luiz Mendes e ouvinte ligado, show de bola nacional, falar uma coisa aqui pro torcedor do Flamengo. Esse torcedor do Flamengo merece o meu aplauso, o meu carinho, o meu respeito e a minha admiração. Porque olha, eu vou falar uma coisa aqui, e amanhã tem um clássico que envolve duas grandes torcidas: Fluminense e Botafogo. Botafogo e Fluminense. Botafogo e Diego Souza. Eu espero que esse clássico tenha mais público do que hoje, hein? Mas não posso falar isso com muita certeza, não, hein? Que o Fluminense está aí anunciando que pode trazer um time alternativo. Dois dias que não tem treino porque está com falta de numerário. O jogador está cobrando salário atrasado. Não sei se vai passar o público de hoje, não. Então eu vou abrir o comentário falando do público para parabenizar o torcedor do Flamengo. E com isso eu vou encaixar o que eu quero falar. Parabenizar esse torcedor que merece ser tratado com carinho pela diretoria, pela comissão técnica e pelos jogadores do Flamengo. Não estou fazendo uma crítica pessoal a uma pessoa que eu gosto muito, que é o Abel. Gosto demais dele. Mas aqui quando eu comento o profissional e nunca o cidadão. Todo cidadão merece o meu respeito. E o Abel merece, e muito, o meu respeito. Nos conhecemos desde 1982. Então ele merece o meu respeito e a minha amizade. Uma pessoa que eu tenho uma amizade muito grande. Mas ele tem que explicar. E aqui a minha função é comentar o meu respeito ao meu ouvinte e à empresa que eu tenho o prazer de trabalhar. Então, ele tem que explicar o porquê que ele botou esse time. Ele tem que explicar, não para mim, para o torcedor do Flamengo. Tem que explicar para o torcedor que veio hoje, que sábado 7 da noite é aquele problema para terminar namoro, não. Porque o cara diz, pô, vou ao Maracanã. O cara, pô, pelo amor de Deus, você vai ao Maracanã, meu Flamengo? 7 da noite? O cara, não, eu vou, depois nós vamos na última sessão, comemos uma pizza, aí o cara vai. Pô, aí o cara fala pra mulher, vou ao jogo do Flamengo, fala, é, jogo do Flamengo, 7 da noite, pô, vai perturbar o tempo todo. E o cara vem, pô. E o cara vem, então aí tu bota um time desse? Pô, pelo amor de Deus, nada contra quem jogou, que são profissionais, merece o meu respeito. Mas, pô, me ajuda aí, né? Botar esse time aí. Tem que explicar por quê, ó, vem cá, por quê? Alguém tem que abrir o a coletiva daqui a pouco. Vai lá, Abel, por favor. Aí alguém vai falar, professor, por que esse time é alternativo? Aí ele vai falar, não, porque é o fisiologista falou que não pode jogar. Não pode, vai estourar. Mas vai estourar para jogar. Pô, então tá desprezando o Carioca. Na Libertadores do Flamengo tá bem. O Flamengo só vai jogar no campeonato, na Copa Libertadores da América, dia 3 de abril. Hoje é 16 de março. O Flamengo até lá não sai uma vez sequer do Rio. Vai ficar no Rio o tempo todo e só jogando aqui, que é o seu mano. Porque o Madureira fez uma coisa que, se contar além mar, todo mundo vai achar que é piada de brasileiro. E, pô, o time tá brigando pro rebaixamento. Aí indica. Olha, você tem um mando de campo, qual estádio você quer jogar? Você tem Bacaxá, você tem Volta Redonda, você tem estádio Nilton Santos, você tem São Januário, você tem Moça Bonita. Não, eu quero jogar no Maracanã. Aí o Flamengo, obrigado. Obrigado. Aí indicou aqui o Maracanã. Então, por que que você poupa jogador jogando na quarta, jogando no sábado, jogando na terça e depois só domingo? Tudo aqui no Maracanã. Tudo aqui. Sai do Ninho do Urubu, 45 minutos de ônibus, até o Maracanã e pronto. Qual o problema de você botar o time para jogar? As pessoas falam que eu sou saudosista, mas eu tive o privilégio de, como repórter, acompanhar grandes equipes. Além de, como torcedor, vi outras. Como torcedor, eu vi o Santos de Pelé, Botafogo de Garrincha, o Botafogo de Gerson, o Palmeiras da Academia, Fluminense da Macra, isso quando não trabalhava em rádio. Depois que eu passei a trabalhar em rádio, eu vi o grande time do Flamengo de 81. E esse time jogava terça, quinta, domingo. Pô, e não tinha um elenco tão numeroso como tem o Flamengo hoje. E todo mundo jogava. E agora não, não pode jogar, porque, pô, o cara vai sentir, pô, vai prever que vai sentir. A mãe de Iná agora vai prever que o cara vai sentir. Então, olha, eu, com todo o respeito que eu tenho ao Flamengo, não sou rubro-negro, mas respeito, claro. Tenho grandes amigos do Flamengo, grandes amigos mesmo, como o diretor de comunicação, o Bernardo Monteiro, o gerente de comunicação, o Maurício Fonseca, Leonardo André, assessor de imprensa, o próprio Abel, que é meu querido e fraterno amigo, Leomir, pessoas que eu gosto. Ah, pô, mas tem que explicar, né? Tem que explicar pro torcedor, que é um desrespeito pro torcedor que veio aqui e o Flamengo colocou esse time. Eu não sei se o Flamengo tá ligado no Carioca. Se perder o Carioca, vai dizer, não, discurso tá pronto. Ele tá focado na Libertadores. Mas pelo amor de Deus, a cota do Carioca é de 15 milhões no que a TV paga. E você não sabe da noite, com o público que vê aqui, você bota um time aí. E até o banco, que é lá de pessoas que eu nunca ouvi falar, o Dantas. Seu Dantas, tá bom? Tudo bem? Dantas é gerente de banco. Vem de seguro. Ah, o seu Dantas vai passar na casa do Maurício para fazer o seguro no carro. Pô, o Dantas, o Iago, que é o goleiro, o Vinícius, que eu não sei quem é, o Bill, que eu não sei quem é o Bill. Então, sabe, brincou com a competição. E o Walter Redonda tá na dele. E o Flamengo tem 8 pontos. Vai classificar? Porque tem, de repente, vai levar uma dura lá do presidente, do Marcos Bauer. Vamos botar a série. Aí o Bauer vai botar o time titular contra o Madureira, vai amassar o Madureira aí. E depois vai pegar o Fluminense, que vem cansado, sem numerar na conta, cheio de ligação 011 ligando pro time, cobrando. Então, de 011. Quando vem 011, opa, lá, 011. Então, o Fluminense tá meio, sabe, desconcentrado. E aí o Fluminense tem tudo. O Flamengo tem tudo pra classificar. O Fluminense vem de uma viagem, vem de um jogo amanhã, que de repente esse problema de numerário pode influenciar no jogo de amanhã. E também o jogo de quinta-feira. Então o Flamengo tem tudo para se classificar. Se não classificar, tem que chamar a comissão técnica. Vem cá, filhinho, senta aqui. Vem cá, senta aqui. O que está havendo? O investimento que o Flamengo faz e fica fora da semifinal da Taça Rio? Ah, mas nós estamos na semifinal do Carioca. Mas moralmente, se ficar fora da semifinal da Taça Rio, perde a vantagem. Daqui o grande Maurício. Então, o Flamengo hoje desperdiçou, com todo respeito ao Walter Redonda, que veio para empatar. O Walter Redonda veio para cá para levar um 0x0 para a Cidade do Aço. Chegou a 7 pontos. 7 pontos. Ele tem 2 jogos, um em casa e um fora. Eu digo sempre o seguinte, que esse pessoal do mesmo top, os pequenos entre eles se complicam. Grande é grande, pequeno é pequeno. Vem com esse negócio de... Ah, grande é Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense. Os outros são pequenos. Então, pequeno entre eles se enrola. O Rezende fez um monte de grande, chegou aqui, tomou uma varada do Vasco de 3x0. Então, é o seguinte, o Walter Redondo tem 2 jogos. Um em casa e um fora. Boa Vista em casa e acabou o Fluminense fora. Então, ele tem condição de se classificar. O Vasco deve poupar também amanhã. Você vê agora uma informação. Meu amigo Alberto Valentim vai poupar também. Quanto acabou o Frienço. O irmão precisa dessa vitória. Então, vai poupar também o Vasco. Deve poupar, me informa aqui o Maurício Costa. Então, veja bem, o Volta Redonda, se ele ganhar, ele vai a 10 do Boa Vista. Aí depois tem acabou o Frienço, que depois que o Valdir Bigode assumiu, melhorou. Vamos ver. Mas o Flamengo, hoje, no grupo dele, é o segundo. O Bangu tem 9. O Flamengo tem 8. Acabou o Fluminense tem 6 e o Botafogo tem 4. Se o Botafogo ganhar amanhã do Fluminense, ele encosta, tá no bolo. Ele vai a 7. O Vasco deve fazer o dever de casa. Acabou o Fluminense, fica com 6. Fica fora. Então, a briga vai ficar entre os 3. O Botafogo tem 2 jogos. Um contra a Portuguesa, quinta-feira à noite, 21h30, no estádio Newton Santos. E domingo contra o Americano em Bacaxá, que é Campo Neutro. Então, mas aí o Botafogo agora tem que torcer, mesmo se ele ganhar amanhã, tem que torcer para o Bangu tropeçar. Porque o Bangu tem um jogo em casa e um fora. Americano em casa e o Vasco, se vier com tudo, atropela o Bangu lá em São Januário. Então, o Flamengo desperdiçou, na minha opinião, uma oportunidade muito grande de garantir já hoje a sua classificação para a próxima fase ou seja, a semifinal da Taça Rio. Fez um planejamento para ganhar a Taça Guanabara, não ganhou, perdeu, foi eliminado aqui por Fluminense. Então agora, eu acho que o Abel vai colocar a força máxima, porque hoje poderia ter colocado até em respeito ao torcedor. Mas, isso é uma coisa, o que eu falei aqui é uma coisa, é respeito ao torcedor, é a explicação porque poupou o time, isso é uma coisa. Mas que o time no primeiro tempo jogou bem, e no geral poderia ter ganho, seria uma outra situação. Aí, aquele mais otimista vai dizer, pô, mas será que mesmo com o time titular não ganhava, empataria com Volta Redonda? O Si não joga. Não posso garantir nada, mas futebol, a gente não pode garantir nada, mas se analisarmos pelo qualidade técnica dos jogadores, o Flamengo com o time titular amassaria o Volta Redonda hoje aqui. Mas se não joga, mas o que importa é a gente ter que analisar agora em cima do fato. E qual fato? Quais os fatos? Botou o time alternativo, com muitas novidades, poupou muita gente, empatou. E agora vai ter que correr para se classificar. Deve se classificar, até pelo que eu citei. O Fluminense tem um jogo no meio de semana, desgastante. O Flamengo, se botar o time titular, tem time para ganhar do Madureira e do próprio Fluminense domingo que vem. Independente do Bangu, que tem um jogo em casa e um jogo em São Januário. Então, mas o jogo que eu vou falar agora, o Flamengo merecia ganhar. Entrou com uma formação, na minha opinião, surpreendente. Botou o terceiro goleiro, Gabriel Batista. Rodinei, Tuller, Hugo Moura e Trauco. Gostei da zaga, hein? Esses dois meninos vão andar futuro, hein? Vão ser bons jogadores. O Tuller joga sério e esse Hugo Moura está se firmando como zagueiro, tem postura de zagueiro, tem jeito de zagueiro e vai ser bom jogador. Aí no meio campo, Pires da Mota, o Ronaldo, o Arrascaeta e o Lucas Silva. Na frente, o Vitor Gabriel e o Uribe. Já o Volta Redonda, ele veio de uma maneira que a gente esperava, como ele joga sempre. Só que aqui ele joga de um jeito. Lá no estádio Raulinho de Oliveira ele joga de outra maneira. Ele veio fechadinho. Duas linhas, os Gustavo, Alain, Heitor e Luiz Paulo, Bruno Barra, Bileu, Marcelo e Douglas Lima, João Carlos e Vandinho. Na minha escalação aqui é um 4-4-2, mas na prática foi um 4-5-1, variando por 4-3-3. Por que 4-5-1? Quando não tinha bola, fazia duas linhas, uma de 4-4-5, só o João Carlos na frente, prendendo os dois zagueiros. Quando tinha bola, o Vandinho saía e o próprio Douglas Lima também. Mas o Volta Redonda, a rigor, ele só teve duas oportunidades no jogo. Uma cabeçada do João Carlos no primeiro tempo, cruzamento do Douglas Lima, que cabeçou sozinho por cima, e um chute do Marcelo no segundo tempo, que o goleiro defendeu só, faltando também para empatar. Aí o que fez o Toninho Andrade, Toninho Barroso é outro excelente profissional também, ele tirou o Toninho Andrade, tirou o Bileu, botou o Gelson, que é mais rápido, tirou o Douglas Lima, botou o Alisson, e depois tirou o Vandinho e botou o Fernandinho, só para segurar o resultado. E botou dois jogadores de meio ali para dar uma força, que o time estava perdendo a pegada no meio campo, que o Flamengo melhorou depois que entrou o Diego. No primeiro tempo, o Flamengo teve o chute do Rodinei, o chute do Lucas Silva e um gol incrível que o Uribe perdeu. Mas foi muito pouco. O goleiro do Volta Redonda, o campeão lá, o Douglas Borges, não fez uma defesa. Gabriel Batista também não fez nenhuma defesa no jogo. Então, 0-0 não foi justo pela movimentação do Flamengo e principalmente para as situações criadas. Só que o Flamengo pecou num aspecto fundamental, que foi a finalização. O Flamengo pecou muito na finalização. E aí eu dizia até no intervalo que o Flamengo deveria voltar. O Abel deveria cobrar, claro que ele deve ter cobrado no intervalo, da má pontaria do time. E o time voltou no segundo tempo, não voltou com o mesmo padrão que terminou o primeiro tempo, não. Voltou um pouco mais cadenciado. E no primeiro tempo, botou muita velocidade. Se o Ronaldo é bom jogador, Pires da Mota ali na contenção, se é o Ronaldo, se é o Vitor Gabriel, se é o Lucas Silva, Rascaeta é um jogador que está começando a jogar no Flamengo, aquele futebol que ele jogava no Cruzeiro. Então, o Flamengo, no primeiro tempo, foi muito bem, o segundo tempo foi uma cadenciada, e o Valdir não marcou mais em cima. E aí, o Flamengo, o jogo estava equilibrado, até aos 15 minutos, o Abel fazia a primeira alteração. E já era, na minha opinião, que podia ter feito no intervalo. Botou o Diego e tirou o Lucas Silva, que não estava bem no jogo. Depois, ele tirou o Vitor Gabriel e botou o Kleber. E essa alteração já tinha feito sábado passado aqui, no jogo contra o Vasco. Tanto é que o Kleber teve várias situações de gol. O Rodinei adiantado, teve aquele lance polêmico, ele perdeu o gol que na sequência, na saída de bola, depois do escanteio, o Vasco foi lá e teve o pênalti e empatou o jogo. Todo mundo crucificou o Rodinei, que teve muita personalidade e hoje, inclusive, deu uma abraçadeira de capitão. E depois, ele tirou o Ronaldo e botou o René. E o que, que ele fez? O Zé Ricardo fez muito isso quando era técnico do Flamengo. Ele botou dois laterais pelo lado direito e dois laterais pelo lado esquerdo. Para forçar o jogo, para tentar furar o bloqueio do Volta Redonda, que pelo menos estava difícil. E o Flamengo perdeu uma série de gols. Teve uma falta que o Trauco bateu e o goleiro fez um defesaço. O Uribe perdeu um gol, um lançamento perfeito do Diego. E o Uribe perdeu porque ele quis fazer gracinha, quis fazer embaixadinha. E o garoto de frente pro gol finaliza e perdeu a chance de fazer 1-0. Depois, teve um chute do Ronaldo que passou com perigo. Teve uma cabeçada no cruzamento da esquerda que o Flamengo começou a jogar para o lado. Encostou a Rascaeta mais no Uribe, Diego por trás e quatro laterais, né? Dois para a esquerda, Trauco e René, e dois para a direita, o Kleber com o Rodinei. E o Uribe deu uma cabeçada, explodiu no travessão e o Rascaeta ia fazendo um golaço no chute que o goleiro colocou para escanteio. Então o Flamengo criou uma série de situações que poderia ter feito gol. Então, independente de ter sido mal escalado, não digo mal escalado, mas ter poupado o jogador, o Flamengo teve chance de ganhar o jogo. E o resultado de 0-0, o ótimo Volta Redonda, que vem com essa proposta e conseguiu um resultado positivo. Enquanto que o Flamengo empatou um jogo que ele considerava 3 pontos importantes. E hoje o Flamengo é o segundo colocado e o Bangu lidera com 9 pontos. Teve um lance polêmico. Na imagem da TV, mostra, e se a TV mostra, eu não brigo contra a imagem. Eu aprendi com duas coisas em rádio. Você não briga contra a imagem, contra a informação. Na minha opinião, a auxiliar Raquel errou. Porque antes mesmo do Uribe finalizar, quando o goleiro bateu roupa no chute do Diego, ela já estava com a bandeira levantada. Então o árbitro apontou para o meio, mas depois viu que ela estava parada no lobo. Então esse gol vai dar uma polêmica muito grande. Mas, na minha opinião, ela errou. Baseado na imagem da TV. Que aqui fica difícil, muito rápido. Baseado na imagem da TV, o André estava com o monitor. E baseado na imagem da TV, ela errou. Então o Flamengo acabou sendo prejudicado pela arbitragem, porque teve um gol mal anulado no final do segundo tempo. Por volta de 39 minutos, o Flamengo teve um gol anulado. O gol do Uribe, que o árbitro anulou. Então, o resultado do Flamengo foi ruim? Foi. Mas também não foi desesperador. O Flamengo tem 8 pontos. Ele pode chegar ainda a 14. Ele joga 2 jogos aqui no Maracanã. Terça-feira contra o Madureira. E depois, no próximo domingo, contra o Fluminense também no Maracanã. E o Volta Redonda com 7 pontos. Se o Vasco vencer amanhã, ultrapassa ele. E se o Fluminense vencer amanhã, praticamente garante a classificação, que vai a 13 pontos, que tem 10. Então, o final de semana está colocando algumas coisas bem claras para os torcedores. No meio de semana vamos ter mais uma rodada e no final de semana que vem a gente vai conhecer as 4 equipes que farão a semifinal da Taça Rio no outro meio de semana. No outro meio de semana vamos conhecer os semifinalistas da Taça Rio, já que no final de semana que vem, a gente vai. Olha, vamos conhecer os finalistas, porque no meio de semana que vem, outra semana, 30 e 31, vamos ter aí os 2 jogos que vão definir os semifinalistas. Portanto, um resultado ruim para o Flamengo, mas futebol não premia. Ele premia sim a competência, mas não premia a justiça. O Flamengo teve muito mais volume, teve mais chance de gol, mas acabou empatando e deixando o seu torcedor frustrado. A renda foi de R$ 607.564. Público pagante, excelente, 25.342. E o público presente, 26.603 torcedores. O trio de arbitragem, até o lance do gol anulado, estava tendo uma boa atuação. Equipes normais em termos de falta, mas acabou esse gol anulado, maculando a atuação do Patrício Maia e também da Raquel Matos Bento. Enquanto a outra auxiliar, a Fabiana Pita, teve uma atuação normal. Portanto, o Flamengo empata e agora volta a campo na terça-feira, aqui mesmo no Maracanã, 8h30 da noite, para enfrentar a equipe do Madureira aqui no estádio do Maracanã. Portanto, transmitimos aqui no Maracanã, 0 para o Flamengo, 0 para o Volta Redondo. O relato foi do André Luiz Mendes, nossos comentários, as reportagens do Maurício Costa e do Bruno Mendes, e o Bruno Mendes também esteve no plantão Nacional do Esporte. Aqui no Maracanã, assistência técnica categorizada dele, do Ed Guimarães, mandando um abraço para meus amigos de Brasília, todos meus queridos amigos de Brasília, mesa de áudio, central técnica, e aqui no Rio, para o nosso Rafael Espíndola e para o Roberto Barrucho, que estão lá nos estúdios da Rádio Nacional, na Avenida Gomes Freire, 474. Amanhã tem mais, a partir de 18h30, abertura do show de bola nacional, 19h, o clássico entre Botafogo e Fluminense, com o André Luiz Mendes, o Mário Silva, o Bruno Mendes, o Maurício Costa e o Rodrigo Ricardo e o plantão do Luiz Ferreira. Portanto, amanhã, o fechamento da quarta rodada da Taça Rio com o clássico Botafogo e Fluminense aqui no Maracanã às 19h. São 20h29, o estádio Maracanã está deserto, adormecido, e eu digo boa noite, Rio! Tchau, Brasil!